DW Noticiário.
Bom dia e seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a sua voz da Alemanha. O meu nome é Vanessa Raminhos e trago-lhe os destaques que marcam a atualidade de hoje, 8 de junho. O Centro de Integridade Pública acusa o Banco de Moçambique de ter incorrido num conflito de interesses. Em causa está a entrega ao seu fundo de pensões, do Moza Banco, intervencionado no final de 2016. De acordo com Jorge Matine, investigador da organização não-governamental, as regras da livre concorrência podem ter sido prejudicadas, tendo em conta que os gestores do fundo de pensões do Banco de Moçambique podem ter acedido à informação privilegiada do concurso para a adjudicação do Moza Banco. No entanto, o Banco de Moçambique afirma em comunicado que a decisão tomada evitou o descalabro. O regulador anunciou na semana passada a venda do Moza Banco à Coanha, entidade que gera o fundo de pensões dos trabalhadores do Banco Central, depois de ter injetado cerca de 8 mil milhões de meticais no Moza Banco para travar um colapso financeiro. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau entregou ao Presidente da República, José Mário Vaz, um calendário detalhado das etapas para a realização de eleições legislativas no próximo ano. Jorge Sambu, secretário-executivo da Comissão, não quis adiantar a data prevista para a realização de eleições, mas o representante da União Europeia em Bissau, Vítor Madeira dos Santos, apontou os meses de abril ou maio. Por enquanto, a CNE encontra-se a trabalhar com os parceiros da Guiné-Bissau para o financiamento das eleições de 2018 e aguardam a apreciação do cronograma das atividades por parte do chefe de Estado. 5 homens calvos foram assassinados nas últimas semanas em Moçambique para a extração dos seus órgãos para serem utilizados em rituais tradicionais, segundo relatos em meios locais. A crença, segundo a polícia de Moçambique, afirma que estas pessoas têm ouro na cabeça. Os assassinatos ocorreram em diferentes distritos de Milange e Murrumbala, na província da Zambézia. Foram detidos 2 jovens com cerca de 20 anos, segundo a AFP, vistos por locais enquanto desenterravam o corpo de um homem para o decapitarem em seguida. Esta é uma prática similar à que tem vindo a acontecer com albinos, também sacrificados para rituais. A Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, prepara-se para receber hoje, a partir das 16 horas, hora local, o painel de discussões sobre o tema Redes Sociais e Empoderamento Pessoal. O evento, promovido pela DW no âmbito do concurso Heróis de Hoje de 2017, pretende refletir sobre o impacto das redes sociais na vida pessoal e no discurso global, procurando perceber até que ponto estas plataformas empoderam as pessoas. O painel será transmitido em direto na nossa página de Facebook, em DW Português para a África. A Universidade Agostinho Neto, em Luanda, e a Universidade de Queen's Belfast, na Irlanda do Norte, unem-se na investigação de tratamentos de combate ao cancro. A informação foi avançada ontem pela Universidade Pública Angolana no âmbito da Conferência Internacional sobre a Incidência da Doença no País. Dados das autoridades de saúde em Angola referem que em 2016 ocorreram diariamente 150 pacientes ao Instituto Nacional de Oncologia, dos quais pelo menos 6 são diagnosticados com cancro. Este número representa uma subida acentuada do número de casos nos últimos 2 anos, sobretudo do cancro da mama, da próstata e do colo do útero. Na Turquia, a polícia deteve o diretor da Amnistia Internacional, Taner Kilic, acusado de estar ligado à organização do clérigo islâmico de Fethullah Gulen, opositor do governo de Recep Tayyip Erdogan. A organização acredita que a detenção do seu diretor não está relacionada com as suas atividades e acredita que não é um alvo das purgas do governo turco. Para além de Kilic, foram detidos também 22 advogados suspeitos de serem aliados de Gulen. Salil Shetty, secretário-geral da Amnistia Internacional, diz que esta é uma detenção à prova da arbitrariedade da purga levada a cabo desde a tentativa de golpe de Estado em julho de 2016. O Reino Unido vai a votos esta quinta-feira com o Partido Conservador da atual Primeira-Ministra Theresa May à frente nas últimas sondagens, apesar de tudo apontar para que não vença com maioria absoluta. Estes resultados surgem depois dos ataques terroristas no centro de Londres que deram força ao discurso antiterrorista de May. A candidata conservadora disputa as eleições com Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista. Foram estas as notícias.
DW Jornal da Manhã.
4 pessoas foram assassinadas e abandonadas em floresta em Funhalor, em Inhamante. Suspeita-se que sejam membros da RENAM. Reino Unido vai hoje às urnas para decidir quem governará o país. Elida Almeida, a nova menina da música moçambicana, em entrevista à margem do Africa Festival em Würzburg. 4 pessoas foram assassinadas e abandonadas numa floresta na província de Inhambane, no sul de Moçambique. A informação foi confirmada pela Polícia da República de Moçambique, acrescentando que os cadáveres foram descobertos na semana passada pela população. Suspeita-se que os corpos sejam de membros do maior partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, mas um porta-voz do partido diz que ainda estão a trabalhar para identificar a origem destas vítimas. Detalhes com o nosso correspondente, Luciano da Conceição.
Até ao momento, não se sabe quem assassinou as 4 pessoas e abandonou os corpos numa floresta cerrada na semana passada, perto do posto administrativo de Mavume, no distrito de Funyaloro, em Inhambane. Simeão Machava, porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, confirma e explica o seguinte.
A verdade é que foram encontrados 4 corpos de idades, numa estimativa avaliada entre 25 a 40 anos, ambos do sexo masculino. Estes corpos estavam amontoados, os 4. Os mesmos foram descobertos pela população, que é uma zona em que não há muita circulação de viaturas. Uma vez ter passado a viatura que deixou os corpos lá, a população passou por lá e acabou descobrindo os corpos.
Mônica Chuma, residente em Mavume, disse à DW que naquela semana circulou uma viatura com militares e dias depois foram encontrados pessoas mortas. Por isso, está com medo que o conflito armado recomece. Encontramos os corpos em Mabaia e fomos avisar a polícia no posto administrativo de Mavume. Alguns dias antes de encontrarmos esses corpos, passou uma viatura com militares e não sabemos se foram eles ou não que mataram estas pessoas. Joaquim Alberto, outro residente de Mavume, diz que não sabe o que teria acontecido e quem são. Revela que já foram enterrados na vala comum naquela zona.
Porque não sei que eu sou um bandido, ou são dele ou não, não sei.
Não é bem bela estrada.
Desviaram para outra estrada.
Acho que são 4 quilômetros.
O líder comunitário local e o chefe do posto administrativo foram proibidos de falar neste assunto à imprensa, como explica um dos líderes locais que solicitou o anonimato. O administrador e comandante do distrito de Funyaloro negaram prestar quaisquer informações à DW, enquanto o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, não afirma e nem desmente o desaparecimento dos 4 membros da sua formação política. Muxanga prometeu para mais tarde uma informação detalhada por parte da RENAMO. Os autores deste crime ainda não foram identificados, segundo a polícia, alegando que ainda é prematuro na medida em que as investigações prosseguem.
Prematuro tiramos conclusões, pode perturbar o andamento normal do trabalho investigativo que a equipa está a fazer com vista a apurar as circunstâncias que levaram aqueles cidadãos a morrer e como é que chegaram naquele local.
De Funyaloro para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Lançamos agora a nossa pergunta do dia. Pensa que a descoberta de corpos em Inhambane possa colocar em causa o processo de paz no país? Dê-nos a sua opinião na nossa página de Facebook, em DW Português para a África, ou via e-mail para afriportuga@dw.com.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
O Reino Unido prepara-se para ir às urnas esta quinta-feira, depois de uma campanha eleitoral fora do comum, ofuscada pelos ataques terroristas de Londres e Manchester do último mês. Apesar da suspensão da campanha eleitoral na passada segunda-feira, depois dos ataques terroristas em London Bridge, ambos os partidos trocaram acusações na reta final. Theresa May, candidata do Partido Conservador, defende leis mais severas no combate antiterrorista, mesmo que para isso seja necessário alterar as leis de direitos humanos.
I mean longer prison sentences for those convicted of terrorist offences. Yeah.
Quero dizer, sentenças mais longas para os condenados por ataques terroristas. Quero dizer, tornar mais fácil para as autoridades deportarem suspeitos de terrorismo. E quero ainda dizer que se deve restringir a liberdade e os movimentos dos suspeitos de terrorismo quando temos provas suficientes de que eles são uma ameaça, mas não temos provas para os condenar em tribunal. E se as nossas leis de direitos humanos nos impedirem de o fazer, vamos mudá-las para que o possamos fazer. Enquanto Jeremy Corbyn, candidato do Partido Trabalhista, defende que a solução passa por colocar mais polícias nas ruas.
We have to protect our basic freedoms, our basic democracy and our human rights. We are signed up.
Temos que proteger as nossas liberdades fundamentais, a nossa democracia e os direitos humanos. Somos signatários da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a nossa lei protege todos os nossos direitos. Não devemos lidar com uma ameaça à democracia diminuindo a democracia. Devemos só lidar com a ameaça. Isso significa financiar a nossa polícia e serviços de segurança. Foi a Theresa May que tirou 20 mil polícias das ruas. Nós vamos colocar 10 mil imediatamente. As eleições gerais de 2017 trouxeram de volta a política bipartidária, com o apoio a partidos mais pequenos a cair e os partidos trabalhista e conservador a oferecer alternativas bastante distintas. As sondagens não facilitam as previsões dos resultados desta quinta-feira. Quando May convocou as eleições, era quase certo que a maioria dos votos seguiria para o Partido Conservador, mas a diferença entre os dois partidos é mais pequena à boca das urnas. Esta mudança nas intenções de voto pode dever-se ao apoio que Corbyn estará a receber de apoiantes dos partidos mais pequenos. Estas eleições surgem no seguimento dos resultados do referendo de junho do ano passado, conhecido como o Brexit, e que defende a saída do Reino Unido da União Europeia. Este tem sido um dos pontos fortes da campanha de May, que defende que o seu partido necessita de um novo mandato para fortalecer as negociações entre o país e a União.
DW Cultura.
É a nova menina da música de Cabo Verde. Elida Almeida conquista os palcos internacionais com sucesso, dando uma nova luz aos ritmos cabo-verdianos com raízes africanas, como tabanca, batuco e funaná. No Africa Festival em Würzburg, o maior evento de música africana da Alemanha, a DW África conversou com ela sobre a sua música. No começo da conversa, perguntámos por que decidiu apostar nestes ritmos da Ilha de Santiago.
Não apostei, é uma coisa que está na minha genética, no meu sangue. Eu sou da Ilha de Santiago, Cabo Verde é composto por 10 ilhas e como se cada ilha tivesse a sua cultura, o seu estilo de música. Eu sou da Ilha de Santiago, onde batuco, funaná e tabanca é um estilo mais consumido e é um estilo que identifica a Ilha de Santiago, então está no sangue.
Que lugar ocupa a música que possui mais raízes africanas no seu arquipélago?
Santiago. A Ilha de Santiago é um lugar onde sente uma forte presença da África, uma forte presença da influência e do tudo que é que foi o período da escravatura. Também foi a primeira ilha onde os escravos pararam durante muito tempo. E eu, precisamente, sou de montanhas, onde os escravos foram esconder no momento toda aquela confusão. Então é ali em Santiago onde se sente a maior presença da música africana.
Mas eu referi-me ao panorama musical.
Tem o seu lugar. Há pessoas que gostam de morna, há pessoas que gostam de ouvir uma coladeira, de ouvir uma morna, e há pessoas que gostam de algo mais festivo. Gostam de dançar batuco, de dançar tabanca, de dançar funaná. Então, se formos ver, é muito relativo. Mas, como eu disse, faz parte da música tradicional de Cabo Verde. É claro que a morna é o estilo que identifica melhor Cabo Verde. Se falamos de Cabo Verde, há logo a morna e a cesárea. Mas eles estão no ranking da música tradicional de Cabo Verde.
Vem de uma região carenciada de Cabo Verde, mas como dizem que todo cabo-verdiano já nasce a tocar um instrumento ou a cantar, deve haver por lá muito talento. As oportunidades e visibilidade chegam a esses novos talentos de Santiago?
Chegar não chegam. Temos que correr atrás. Temos que saber o que é que queremos. Eu, por exemplo, eu sempre, por acaso eu não nasci num meio musical. Na minha família ninguém toca, ninguém canta. Então tenho desvantagem em relação aos outros cabo-verdianos. Eu simplesmente comecei a cantar. Aquilo começou assim, sem que, sem porquê. Mas tenho que correr atrás. Se quiseres, tem que correr atrás, tem que persistir, até que um dia, quem sabe, as coisas hão de acontecer.
O seu primeiro álbum é o retrato da sua, vamos lá dizer, conturbada infância e vida. É jovem, tem 24 anos, já sei que tem filho, que cuidou de seus irmãos, portanto uma responsabilidade muito cedo. Tira o seu primeiro álbum, é um retrato dessa sua vivência?
É um retrato, mas eu não tive, não chamo de uma conturbada infância. Eu, como todos os cabo-verdianos, temos vida difícil. Nós, Cabo Verde, não tem nada. Então, como todos os cabo-verdianos, temos uma vida difícil, temos que nos diferenciar dos outros, se quisermos trabalhar mais para diferenciar dos outros. É um retrato da minha vida, costumo dizer que é um disco autobiográfico, que as pessoas, ao ouvirem o Hora da Senhora Margot, já sabem quem é Hélio de Almeida, porque fala da minha vida, tudo que há ao meu redor, tudo que acontece ao meu redor. Eu tenho músicas que fala do conselho que a minha mãe me dava de não se meter com homens casados, tenho outra que fala do dia em que conheci a minha mãe, que eu estava grávida, tenho outra que fala do primeiro amor do meu irmão, como é que eu tive que lidar com a situação, visto que eu é que tomava conta dele. Então é isso, é um resumo do que é a minha vida neste trabalho.
Esta foi uma entrevista à cantora Hélio de Almeida, conduzida pela jornalista Nádia Issouf, e que pode voltar a ver e ouvir no nosso site em dw.com/português.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje pedimos a sua opinião sobre uma das notícias que marca a nossa atualidade e sobre quais as consequências que a descoberta de 4 corpos em Inhambane poderão trazer para a manutenção da paz em Moçambique. Com as respostas temos Madalena Sampaio. Madalena, bom dia.
Bom dia. Hélio Reno Salles não acredita que o conflito armado recomece em Moçambique, mas que se esteja perante um crime efetuado por desconhecidos. Também devem investigar se esses 4 jovens assassinados estavam envolvidos em alguns atos ilícitos, que seja, por exemplo, um ajuste de contas num caso de burla coletiva, mas esperemos pelo que vai dizer a equipa que está a investigar o crime. Felizmente, diz Hélio Reno Salles, passamos por este momento de acalmia em Moçambique, devido ao anúncio da trégua feito pelo líder da RENAMO, Afonso de Lacama. Saliu Sanyakandé também nos escreveu da Guiné-Bissau. Ele pensa que não, esta descoberta não irá colocar em causa o processo de paz em Moçambique. Nada justifica a violência e a guerra não é solução. Devem sim continuar a dialogar, procurando uma solução airosa para evitar custos enormes, já que acima de tudo poderia haver mortos e caos. Devem colocar Moçambique em primeiro plano, zelando pelos interesses do povo moçambicano. Francis Rosi escreve no Facebook da DW: nem pensem em tentar confiar na tal investigação da polícia, uma vez que a polícia prende mais do que resolve. É a opinião deste nosso ouvinte. Edmilson de Vilma Miguel sublinha, por outro lado, que o governo é corrupto e só sabe criar metáforas e subornos. Por isso, só quando as galinhas tiverem dentes e o sol nascer quadrado é que vamos ter um presidente no seu lugar adequado. Escreveu-nos também José Domingos Caiongo e diz que deviam optar pelo diálogo porque são todos filhos do mesmo país. Adelino Xissing acredita que sim, o conflito pode voltar novamente porque por vezes o uso da força fala mais alto, mas não é isso que desejamos para Moçambique. O diálogo é fundamental, sublinha este ouvinte. Belito Vinte Muxocolo diz que neste país não há lei, só ditadores que fazem e desfazem e usam os cartões de membro do partido. Significa que o sangue nunca vai acabar. Astrogildo António Salvador também acha que o conflito não irá recomeçar, só que isto prova que o partido no poder não quer a paz, pois se o país estiver em paz, a população vai produzir e logo haverá fartura e tempo de detectar os fracassos da Frelimo e exigir um trabalho mais perfeito. Real Tanda também comenta a notícia do assassinato e afirma que assim será difícil todos alcançarem a paz pretendida. Há um outro tema que está também a ser muito comentado no nosso Facebook, que é o caso das parturientes na província de Manica, no centro de Moçambique, que se vêm obrigadas a pagar para ter um bom atendimento na hora do parto. O governador provincial diz que é preciso afastar gente sem escrúpulos do setor. O ouvinte Armando Mesa confirma a situação, diz: é verdade, no dia 23 de maio do ano passado acompanhei a minha esposa quando ela ia dar à luz no posto médico de 1º de maio e quando lá cheguei as parteiras exigiram-me 4 capelanas e 600 meticais. Vacílio Moussacote também conta que lhe exigiram 5 capelanas e 300 meticais para a sua esposa levar uma vacina. Parece que este fenómeno ganhou velocidade e já tem raízes em Moçambique. Marcos Muzia diz que este é um problema que existe em todo o país, tanto se fala, mas nada se faz para erradicá-lo. Vanessa, são algumas das mensagens que recebemos dos nossos ouvintes.
Muito obrigada, Madalena, e a todos os nossos ouvintes que partilharam connosco a sua opinião. A nossa emissão termina por aqui, mas voltamos mais logo para a nossa emissão da noite. Até lá, acompanhe-nos no Facebook e no nosso site em dw.com/português. Tenham o resto de bom dia.